Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o IND News, seu giro de notícias internacionais.
Olá pessoal, sou Jefferson Ferro, estou aqui no estúdio com o meu colega André Frota. Estamos começando mais um programa IND News. Tudo bem, André?
Muito boa tarde, Jefferson. Boa tarde também, caros ouvintes.
Então, a gente já fez, né, André, um programa aqui. Na verdade, eu fiz sem você, né? Em que só tinha coronavírus no noticiário. E eu pensei, bom, isso nunca mais vai acontecer de novo. E essa semana tá difícil fugir do coronavírus. Também tem um pouquinho, né, de outros assuntos aqui que estão, de certa forma, correlacionados. Aí o problema dessa crise das bolsas, que tem a ver com o coronavírus, mas também tem a ver com a guerra do petróleo, né? Então são temas que estão dominando totalmente aqui, né, o noticiário internacional. Então vou começar lendo aqui uma manchete da BBC, que é um pouco curiosa, mas é uma manchete de terça-feira, se não me falha a memória, mas é um pouco curiosa porque tem a ver com o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, né, nas manchetes que surgiram aqui. É o seguinte, não sei se você sabia disso, André, ó. Coronavirus, Health Minister Nadine Dorries tests positive. Ou seja, né, a ministra da Saúde do Reino Unido está infectada pelo coronavírus. Muito irônico isso, né? E foi, né, foi fazer o procedimento que eles já estabeleceram lá, que é a quarentena voluntária, que a pessoa fica em casa e tudo mais, não sai, né? A notícia segue dizendo, então, Health Minister and Conservative MP Nadine Dorries says she has tested positive for coronavirus. She said in a statement that as soon as she was informed, she took all the advised precautions and had been self-isolating at home. Então, ela anunciou, fez um pronunciamento oficial dizendo que assim que ela soube, né, que tinha sido infectada pelo coronavírus, ela tomou todas as precauções e foi pro auto-isolamento em casa. Então, está isolada em casa, está cuidando da doença em casa. Muito irônico, né? A gente teve aqui no Brasil, essa notícia saiu hoje, né, André? Do nosso ministro das comunicações.
O secretário.
Secretário das comunicações. Que também contraiu o vírus e que estava em viagem internacional. Cumprimentou o Trump, né? Uma das coisas que a gente... Né, uma das instruções com relação à precaução ao coronavírus é não apertar a mão. Né? Ele apertou a mão do Trump. Estava na comitiva brasileira, então viajou junto. Então, olha só que pepino, né? Isso dá uma noção, né, quando assim, os poderosos estão se infectando. Isso dá uma outra dimensão para a coisa, não é verdade, André?
É mesmo, Jefferson. Esses dois casos específicos de coronavírus ou de potencial contaminação, no caso do presidente norte-americano, no caso do presidente brasileiro, que fez o teste, inclusive, hoje, parece que sai na sexta-feira o anúncio oficial, e do secretário, que fez o teste e já diagnosticou como positivo. Então, é uma grande chance de a comitiva que ele acabou integrando, ela está relativamente contaminada. Então, esses dois casos, eles são muito ilustrativos da proporção e da vulnerabilidade que boa parte das pessoas, sejam pessoas de classe baixa, classe média ou classe alta, elas estão com relação a uma possível infecção. Agora, tem muitos elementos aí para a gente extrair e refletir isso com um pouco mais de profundidade, né? É muito interessante notar a velocidade, a disseminação, a proporcionalidade pelo qual esse vírus ele atingiu o sistema internacional como um todo. Vocês vejam que começou na China e isso se espalhou para os países asiáticos em primeiro lugar. Países que estabelecem relações e têm relações muito mais intensas, interdependentes com a China no âmbito regional. Depois isso se espalhou para o continente europeu e agora nos Estados Unidos e na América do Sul também. Então, o trajeto do coronavírus, por um lado, ele também pode ser rastreado a partir de como que essas cadeias de comunicação e esse fluxo de mercadorias e de pessoas, ela se estabelece no sistema internacional. Se a gente for observar como que isso passou para a Europa muito rapidamente, e a gente vê então como é intensa as trocas e como essa cadeia de relações entre a Ásia e a Europa, ela é intensa, ela é pungente de pessoas, de mercadorias, e é por isso que isso foi para lá com muito mais velocidade.
Sim.
E sequencialmente também para o continente americano, no caso especialmente os Estados Unidos, porque também há um volume de fluxo de pessoas e de comércio entre Estados Unidos e União Europeia e países europeus muito intenso. Se a gente for observar quais são as principais economias que são as que representam e são as principais economias que compõem a estrutura do comércio internacional, eles são 90% entre os países europeus, a América do Norte, especialmente os Estados Unidos, e a China. Então, a gente tem boa parte do comércio internacional entre esses grandes atores. Né? E outros atores também são representativos, mas é uma representatividade muito menor.
Sim.
Isso indica e já nos faz já entender por que, que a disseminação do vírus, quando a gente pensa que o caso brasileiro, ele demorou para ele chegar. E exatamente por isso. É por essa estrutura da circulação de mercadorias e de pessoas.
A gente também não tem ouvido falar, eu não sei se isso é uma falha da nossa cobertura, sobre o coronavírus na África, né?
Uhum. Já chegou, mas ela, assim como na América Latina, chegou com pouca representatividade, agora que, especialmente no caso brasileiro, no caso paraguaio também, e no caso brasileiro a gente está tendo uma progressão geométrica e tende a ficar muito significativa agora no Brasil. Né?
Pois é, interessante essa avaliação, né, de que o vírus ele segue meio que o fluxo do dinheiro, né, o dinheiro global.
Exatamente.
Circula da Ásia para a Europa, da Europa para a América do Norte, então o vírus foi nesse fluxo do dinheiro.
Exatamente.
Então, agora, né, diante dessa situação de pandemia, aí a gente já tem uma série de medidas mais graves, mais sérias, né, mais profundas, que têm um profundo impacto econômico que estão sendo tomadas. Né? Uma outra manchete aqui da BBC pergunta se seria possível para os Estados Unidos tentar um procedimento semelhante ao que a Itália fez. Né? A manchete lê assim: Coronavirus, could the US do what Italy has done? Né? Então, os Estados Unidos poderiam fazer aquilo que a Itália fez? As coronavirus sweeps across the US, American officials have warned that mandatory prevention measures may be needed to stop its spread. But is the US willing to go as far as Italy, another democracy, or even authoritarian China? Então aqui ele coloca uma questão interessante, né? Então, como na medida em que o coronavírus está se espalhando pelos Estados Unidos, as pessoas, né, os responsáveis aí do governo pela questão da saúde têm levantado essa questão de que medidas obrigatórias de prevenção vão ter que ser tomadas, né, para tentar conter essa disseminação do vírus. Mas será que nos Estados Unidos, né, que, enfim, um país continental e um país democrático, vai ser viável, vai ser factível, né, implementar essas medidas de contenção, como, né, na China, né, que é um país que tem um governo ali que é muito forte, né, que faz um controle muito rígido, então que tem esse poder de prender as pessoas em casa, né, a gente não tem, em certa medida, as democracias não têm esse poder, né, de prender, de ordenar, sim, fechar uma cidade e prender todo mundo dentro de casa, como a China tem. Então, essa é uma questão que se coloca, se a forma de conter o vírus nas democracias vai ser tão eficiente quanto aquela que parece ter sido eficiente na China, né, de certa maneira, que parece que já o número de infecções já deixou de crescer, né, já atingiu um pico e já está regredindo. Como é que você vê essa questão aí do vírus e da democracia?
Acho que essa Jefferson, como você colocou muito bem, é a questão agora, né? Eu acho que é o perfil, o perfil que os estados vão adotar com relação a como conter a disseminação do coronavírus é a questão chave agora. Então, acho que a gente pode tentar visualizar isso até para comunicar bem com o nosso ouvinte, é uma espécie de um espectro, assim, né? Um degradê. Né? Se a gente pensa de um lado da curva, a gente tem perfis mais educacionais, de políticas de contenção, que deixam muito mais na responsabilidade do indivíduo, da população, tomar as medidas adequadas e manter, por exemplo, uma auto-quarentena, caso fique infectado, deixar isso mais à mão das empresas e da sociedade civil. Ou se a gente vai deslocar isso para uma outra fonte desse espectro, para outra extremidade desse espectro, é imaginar que é o Estado que vai ter que assumir todo o ônus e todo o peso centralizador dessas decisões. Então, a gente tem essas duas polaridades de políticas que estão sendo adotadas, e o caso italiano tem se mostrado como um caso muito mais de medidas muito mais autoritárias, de contenção e controle. E o caso norte-americano, até então, estava muito atrelado a uma perspectiva mais educacional,
preventiva. Como foi no Reino Unido, né?
Como foi no Reino Unido, como em geral no continente europeu, como tem sido na Europa Ocidental especialmente. O que acontece é que a partir de ontem, quando a OMS declarou como pandemia, logo em seguida veio uma declaração do presidente norte-americano Donald Trump, no qual ele cancelou todos os voos num período de um mês entre Estados Unidos e União Europeia, com exceção do Reino Unido.
Imagine o que é isso, né?
Essa é uma decisão assim que ela vai de um extremo para o outro, né? Ela já passa a sinalizar um outro tipo de abordagem por parte dos norte-americanos com relação a como conter o coronavírus.
Só fazendo um comentário sobre essa decisão, ele não está aqui na nossa pauta, mas a imprensa norte-americana, a CNN, criticou essa medida, né? Diz que foi feita de uma maneira meio atabalhoada, enfim, anunciou que estava cancelando todos os voos, depois deu um passo atrás, falou, não, mas não é bem assim, alguns tipos de voos, ou seja, voos de carga não tem problema. Então, que foi uma bravata meio populista típica do Trump, né?
Essa transição abrupta que o presidente norte-americano fez, e essa medida com esse grau de radicalismo, ela tem um conteúdo eleitoral, porque uma boa parte da opinião pública estava vendo no Trump e a forma como o presidente norte-americano estava lidando com a situação de uma maneira muito relapsa. Né? E isso tem um efeito eleitoral, porque tem uma eleição a ser disputada agora em novembro, né? Então, há um componente eleitoral de o Trump se reafirmar como esse presidente forte, esse presidente que toma as rédeas, esse presidente que consegue gerenciar o Estado norte-americano e proteger a população norte-americana diante das ameaças internacionais.
Um cowboy com arma na cinta.
Exatamente. Então, há esse arquétipo que o Trump explora como um chefe de Estado. E as bases eleitorais dele exigem esse tipo de conduta, né? Então, ele acabou tomando uma solução que ela é uma solução eleitoral, mas ela tem ela é uma solução também que rompe com o que estava sendo feito até então.
Muito bem. Falando sobre essa questão de que medidas podem ser tomadas nos Estados Unidos, né? Nós temos uma outra manchete da CNN, que diz o seguinte: schools and facilities will close for 2 weeks in this 1 mile containment area in New York City suburb. Então, mencionando que o governador do estado de Nova York decidiu, por uma medida de contenção, né, por 2 semanas, é uma notícia de terça-feira, dizendo que, então, ele criou lá uma faixa, né, de um raio de uma milha, em que ali as escolas e o comércio não vão funcionar, né? Então, identificou-se ali um foco de transmissão do coronavírus e ele optou, então, por fazer uma medida de contenção daquela área, não é de decretar aquela área uma área de contenção. Uma mira, então, ali as pessoas têm que ficar, de certa forma, isoladas, né? A escola não funciona, o comércio não funciona, fica fechado. Que não sei também até que ponto que isso vai ter algum efeito, né? Porque não... uma área tão restrita, né? Mas é um efeito dessa discussão de que então eles estão ainda lutando com essa, tentar descobrir o que fazer ou como fazer essa contenção do vírus, né? Uma discussão que ainda não chegou na nossa imprensa, né, André?
É.
Dessa, ou pelo menos assim, nesse grau aqui de discurso de profundidade, né? Que medidas serão tomadas?
Sim. Eu acho, Jefferson, que os grandes veículos de comunicação nacional, aqueles que têm uma grande projeção, como por exemplo a Rede Globo de TV, como por exemplo a Rede Record, ou a Rede Bandeirantes, eles têm feito coberturas, assim, cotidiana sobre o coronavírus, chamando autoridades para conversar, emitindo opiniões especializadas sobre o assunto. Agora, o que a gente não está percebendo é uma comunicação entre as autoridades nacionais, as autoridades estaduais e as autoridades municipais. Eu acho que essa coordenação política no Brasil, ela ainda está muito lenta. Então, por exemplo, hoje de manhã eu assisti eu ouvi uma entrevista na rádio do secretário de saúde de Curitiba, falando sobre o que vai ser feito, quais são as reuniões que são feitas, e me pareceu ainda a gente dentro de um estado ainda muito pouco preparado para lidar com o que pode acontecer nessa cidade ou, por exemplo, em outras cidades também. Aqui do Brasil, né? Então eu acho que essa coordenação entre o âmbito nacional, o âmbito estadual e o âmbito municipal, ela precisa ser feita com mais rapidez para que a gente consiga evitar esse cenário de disseminação rápida. Então a gente tem, se a gente for observar, nós temos agora uma fase que ela vai ser muito importante das medidas sendo tomadas. É uma fase que pode durar 2 semanas, pode durar 3 semanas, pode durar 3 meses, né? E aí vai depender muito dessa coordenação e de ter um plano de contingenciamento que ele seja executado com muita eficiência. Eu acho que os voos internacionais que estavam vindo para Curitiba, por exemplo, pegando o caso da cidade de Curitiba, eles já tinham que estar sendo monitorados há mais tempo, porque é a porta de entrada para a disseminação do vírus são os aeroportos internacionais. São os voos internacionais. Então, acho que esses voos já tinham que estar sendo monitorados com uma certa antecedência para a gente evitar aí, então, o pior cenário, que é o cenário que vai acontecer agora no Brasil, não só por causa de voos que vêm de fora, mas também da comunicação que existe entre pessoas dos próprios estados, das próprias cidades, que é uma transmissão do vírus e o vírus circulando em território nacional. Então, esse que é agora o desafio que vai se ter. É um desafio de transição de um vírus que antes vinha por agentes prioritariamente que estavam em viagens internacionais, sejam autoridades, sejam agentes econômicos, seja quem for, para isso agora se transmitir para um estágio no qual o vírus ele circula em território nacional. E aí, a partir de um certo estágio, é impossível controlar isso. Então, é esse limite entre conseguir monitorar casos isolados e você ter um cenário no qual esse vírus circula de uma maneira descontrolada pelo território nacional. Se isso acontecer, e há uma grande probabilidade disso acontecer, a gente pode ter uma boa parte da população brasileira se contaminando. Então, até quero fazer menção a uma fala da Angela Merkel, se não me engano foi ontem ou anteontem, em que ela disse que talvez 1/3 da população alemã ela vai se contaminar com o coronavírus.
Nossa.
A gente vê o tamanho da monstruosidade dessa disseminação dessa doença.
É. Porque muito se fala sobre a baixa mortalidade, a taxa de mortalidade ser baixa, né? Em torno de 3%, alguma coisa assim. Mas, em contrapartida, a taxa de infecção, né, pode vir a ser muito mais alta do que de gripes comuns. Então, se você tiver uma situação em que 1/3 da população brasileira se contamina, estamos falando de 70 milhões de pessoas, e aí 3% de 70 milhões, né, é a casa de 2 milhões de pessoas.
É.
Então, é impressionante, né?
Números muito expressivos.
São números muito expressivos.
Muito expressivos. E assim, até interessante, né, Jefferson? A taxa de letalidade na população, na média, é 2%, 3%. Só que na população de alto risco, os idosos, essa taxa vai para 15%. Então, e para que isso chegue nessa população mais sensível, é muito rápido. E os leitos dos hospitais, elas não têm capacidade de entubar
De jeito nenhum.
Não tem. Então, enfim, há um cenário no qual você vai ter, por exemplo, os nossos avós, nossos pais mesmo, se contaminando e não tendo condições de ser entubados no hospital, que é a primeira medida que tem que ser tomada quando a pessoa chega com o diagnóstico do coronavírus. Ela tem que ser entubada, né, o mais rápido possível. E não vai ter. Então, é um cenário muito, muito, muito complicado.
Muito bem, então... Pensando então um pouquinho agora na questão econômica, política, né? Nós temos aqui o impacto nas bolsas, né? Então nós temos aqui uma notícia da BBC que fala sobre o impacto na Bolsa Britânica e diz o seguinte: UK shares suffer worst day since 1987. Shares around the world have plunged as investors fear the spread of the coronavirus will destroy economic growth with government action unable to arrest the decline. A notícia é a seguinte, então, traduzindo aqui, as ações no Reino Unido sofreram o seu pior dia desde 1987, então a gente está falando aí de 33 anos, né? Uhum. O pior dia em 33 anos, em 3 décadas. E a notícia explica, né, que as ações do mundo inteiro caíram muito fortemente diante desse medo, né, da disseminação do coronavírus, sem que seja possível para as autoridades tomar alguma medida de restrição. Então, à medida em que fica mais evidente de que essa contaminação vai acontecer e que não há muito o que fazer, então aí o medo, né, do impacto econômico do coronavírus toma conta dos mercados.
É, isso mesmo. Na verdade, quando a gente observa o funcionamento do sistema financeiro internacional, a gente vê que tem vários problemas que estão conjugados aí. Depois a gente acho que até vai conectar com relação também à crise quase como um choque do petróleo, um novo choque do petróleo. E a combinação entre uma desaceleração derivada do coronavírus, dos fluxos de comércio internacional... Também do perfil e da movimentação das trocas de ativos financeiros internacionais, somados também a uma baixa no preço do petróleo, isso certamente vai atingir a economia global de uma maneira muito dura, porque somam-se dois tipos de crises, né? Uma crise que é uma crise recessiva, um processo recessivo no sistema internacional como um todo, de um lado, e de outro lado, um choque do petróleo, né? Um choque do petróleo. Então, isso são dois componentes muito significativos para serem analisados, né?
E até falando sobre o choque do petróleo, nós temos aqui uma outra notícia da CNN que diz o seguinte: Why Russia and Vladimir Putin are waging an oil war with America? Por que a Rússia e o Putin estão declarando uma guerra do petróleo contra a América? Isso para a gente explicar um pouquinho então esse cenário, não é? O que aconteceu nesses últimos dias aí da guerra do petróleo? Não sei se o nosso ouvinte já está colocando gasolina mais barato no carro, né? Já ficou mais barato de andar. Mas enfim, a OPEC, que é essa organização dos países que produzem petróleo, liderada pela Arábia Saudita, não é? Que sempre faz as suas reuniões para mais ou menos que definir, né, limites de produção e valor e para chegar num preço base aí do barril. Então eles decidem quanto que eles vão produzir, em torno de qual valor que eles querem deixar o barril do petróleo. Eles têm esse poder. E a Rússia, como grande produtora de petróleo, se recusou a participar da última reunião. Disse, não vou fazer acordo, vou produzir quanto eu quiser. Por quê? Porque a Rússia entende que existe uma proteção ao sistema norte-americano de produção de petróleo hoje, que está muito baseado na indústria do xisto. O xisto é o que está dando a maior produção de petróleo para os Estados Unidos hoje. Só que essa produção via xisto é uma produção mais cara, né, do que essa produção que é feita tradicionalmente, né, pelo petróleo que está na terra ou está no mar. Então é um petróleo mais caro. E os preços do petróleo estavam, então, segundo a Rússia, sendo mantidos artificialmente elevados, né, mais elevados do que deveriam, para proteger a indústria norte-americana, para que o óleo produzido pelo xisto pudesse ser economicamente viável. Então, a Rússia decidiu romper com isso, né, e decidiu que vai produzir um, vai colocar um petróleo mais barato no mercado, o que vai colocar, o que colocaria, né, a indústria do petróleo norte-americana em numa crise, entre outras coisas, porque são produtores privados que se endividaram para construir a estrutura para produzir, e se ficar por algum tempo aí no prejuízo, eles vão quebrar, não vão conseguir pagar suas contas e vão ter que fechar, né? E aí, nesse caso, a Rússia ganharia, né, de novo um market share que eles perderam para os produtores de xisto norte-americanos. E isso claro, né, produção de energia tem uma questão de poder aí que é muito, muito clara, né, André? Como é que você vê essa briga?
Jefferson, então aqui você vê que a gente acaba entrando num cenário no qual existe interesses geoestratégicos que estão presentes, que fazem parte da estrutura da distribuição do poder nas relações internacionais e no espaço geográfico mundial, no qual há uma estrutura. Então, se a gente for, por exemplo, comparar a política que foi adotada pelo governo Obama, que foi exatamente a bandeira de campanha do governo Obama e foi o que ele tentou implementar, e de certa maneira o Trump herda um pouco essa estratégia do governo Obama, que é basicamente reduzir a dependência norte-americana de importação de petróleo, para que isso, e investir em tecnologias limpas, não que o xisto seja uma tecnologia limpa, mas investir em fontes alternativas, mas também reduzir a dependência norte-americana pelo petróleo, de modo a sair do cenário e sair da dependência que os Estados Unidos têm de importar petróleo dos países, de diversos países que estão presentes no sistema internacional, mas especialmente também de países que estão presentes no Oriente Médio. Isso diminuiria um pouco essa necessidade que os Estados Unidos têm de ser um ator tão ativo nos conflitos regionais do Oriente Médio. Então há uma relação entre a política externa norte-americana, a política externa para o Oriente Médio e a dependência que os Estados Unidos têm de petróleo. Então o Obama criou essa estratégia de se afastar disso de modo a se tornar independente nessa produção. O que acontece é que, a partir do momento em que os Estados Unidos passam a produzir o próprio petróleo, não depender tanto desse petróleo, e não só isso, como ocupar espaços que eram espaços, como você mesmo falou, que antes eram ocupados por outras grandes produtoras de petróleo, a fatia do mercado ela passa a se dividir de uma maneira menos desigual como ela se dividia antes. Uhum. É basicamente se a gente pensasse a estrutura do mercado que ela era oligopolista, ela passa a ter agora mais um ator dentro desse oligopólio que passou a disputar esse mercado. O que acontece é que os antigos produtores oligopolistas, eles querem agora retomar, especialmente a Rússia quer retomar esse espaço. Então é um pouco esse o jogo que está por detrás dessa...
E é um jogo que está envolvendo, ou pelo menos cuja arma vai ser, né, brigar, jogar o preço do petróleo para baixo, que é para quebrar a indústria norte-americana.
E é uma estratégia clássica de, por exemplo, empresas monopolistas, quando entra um outro tipo, ou tenta entrar um outro tipo de agente econômico no mercado, é baixar o preço até ele quebrar, porque eles conseguem sustentar essa baixa de preço, porque Sim. eles têm uma fatia de mercado maior, eles são uma empresa maior, então eles baixam o preço até, arcam com o ônus disso, quebram as outras empresas e voltam a ser a empresa monopolista. Isso às vezes é feito até por um cartel, de empresas oligopolistas que se reúnem, estabelecem esse preço mais baixo, quebram a empresa que está tentando entrar na fatia do mercado e depois que essa empresa quebra, elas voltam a subir o preço. Então, é uma estratégia clássica de uma estrutura de mercado oligopolista ou monopolista.
Muito bem, vamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, em que a gente tentou conversar um pouquinho sobre essa bagunça aí do coronavírus, da crise do petróleo, como essa situação está influenciando, né, e está colocando aí um cenário um pouco pessimista, né, para o crescimento econômico desse ano. Vamos ver se de repente, passada a onda do coronavírus, as coisas melhoram um pouquinho. Obrigado, André. Obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço e até o nosso próximo programa na semana que vem.
Até a próxima.